Per sim crucis de limites nostres, libera-nos, Deus noster. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em uma das narrações do aparecimento de Jesus ressuscitado, São Lucas traz essas palavras do Mestre. Quando ele está no meio dos seus discípulos, ele pergunta: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Depois Jesus mostra-lhes as mãos e os pés e conta o Evangelho, de São Lucas, que eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Interessante, né? Estão alegres e surpresos, e por estarem tão, né, perplexos e surpresos, não conseguiam acreditar. Então Jesus comeu diante deles. E é sempre assim. É sempre assim na nossa vida. Jesus vem, insiste amorosamente para nos afastar da incredulidade, para nos dar a fé, para fazer que cresçamos na fé. E vemos no Evangelho, e assim também conosco, hoje, o Senhor ensinava a fé para os apóstolos, cobrava a fé dos seus discípulos. Lembramos quando acontece aquela o mar agitado na barca, eles estavam pescando e estavam para afundar, imagina, estavam para morrer, e Jesus caminha sobre as águas, Pedro vai, afunda, volta, Jesus entra no barco, faz o mar se acalmar e depois pergunta: homens de pouca fé, por que duvidaste? Eu estou aqui. Aliás, fazia há poucas horas tinha acontecido um milagre da multiplicação dos pães, e o Senhor perguntava: onde está a tua fé? Por que vocês duvidaram? E nos animava e nos anima: se tiveres fé como um grão de mostarda, pequenininho, se tivesse fé, poderia dizer a esse monte: afasta-te, vai para lá. Assim como também se entusiasmava quando via essas atitudes de fé, vemos várias no Evangelho, essa fé que consegue, conquista os milagres de Cristo. A mulher que toca lá na sua veste e fica curada: quem me tocou? E ela com vergonha se apresenta. E Jesus fala: mulher, grande é a tua fé. A tua fé te salvou em outros momentos. Jesus parece, né? Ele vai educando os seus discípulos na fé. Pedimos agora que o Senhor também nos dê a fé nesse tempo agora da Páscoa, que pensamos tanto na ressurreição de Cristo, que cresça a nossa fé. Que passamos a ver as coisas com essa visão de Cristo ressuscitado. E que tenhamos obras de fé. E podemos pensar assim, né? Esse duplo aspecto da fé. A fé tem essa dimensão do conhecimento, do convencimento, né? Da firmeza nos nossos pensamentos, nas nossas convicções, mas que necessariamente deve se manifestar nas obras. Obras na nossa vida. Não, a fé é para viver, não só para saber. A fé que leva também a uma vida coerente, uma vida alegre, uma vida serena também. A fé verdadeira não é a fé de quem a gente às vezes encontra muita gente assim, né? De quem está sempre apreensivo, né? Agora não, porque o mundo vai acabar, é agora, tá vendo o sinal que está lá no Evangelho, está aparecendo o sinal aqui, ou às vezes a pessoa, aquelas pessoas que dizem, não, esse mundo é todo mundo podre, o negócio é a gente aqui se afastar e a gente fazer aqui, ó, sei lá, essas coisas, né, que a gente tem visto assim habitualmente, isso não é a fé verdadeira, né? Não é a fé de Cristo, não era essa a fé que Cristo queria ensinar e que também nos espera de nós, né? Uma fé cheia de obras, cheia de amor também a esse mundo. Primeiro, essa dimensão do conhecimento. Jesus, quando aparece para os apóstolos nessa ocasião, estavam lá também outras pessoas, estavam lá os discípulos de Emaús, e Jesus aparece, e depois de convencê-los, eles não acabavam de acreditar, e Jesus então pede um peixe assado, come com eles. E diz assim o Evangelho, depois desses momentos, fala assim: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Do mesmo jeito que tinha feito com os discípulos de Emaús, agora fala com todos, inclusive com seus apóstolos. Abriu-lhes a inteligência. A fé, como conhecimento, como no fundo tem esse aspecto, né? A fé também é o conteúdo do que se crê. Por isso nós professamos a nossa fé. E nós também entendemos quem é Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Quem é Maria Santíssima? O que são os anjos? Né? O Espírito Santo. O Espírito Santo, esse grande desconhecido. E vamos aprofundando na fé. Claro, tudo isso são... É um conhecimento que gera vida depois, mas essa fé tem esse aspecto, essa virtude, né? Virtude que é uma força, uma virtude que vem de Deus, né? Uma disposição que Deus nos dá para que ilumine o nosso intelecto, a nossa inteligência. A fé também é esse depósito que temos que guardar. Por isso a fé também... São José Maria falava em algum momento essa intransigência da fé. Intransigência na doutrina, por quê? Porque não é nossa, porque é de Deus. Porque Deus nos deu para guardar, deu à igreja. A igreja, de um modo particular, né? De um modo especial, ao magistério, aos sacerdotes, à hierarquia da igreja que guarda a fé, mas a todos os batizados. Nós não temos que achar isso, achar aquilo, nós procuramos entender as coisas, né? E podemos explicar de um jeito, explicar de outro, isso sim, será? A teologia é maravilhosa, sempre será muito fecunda e sempre podemos descobrir coisas novas e encontrar novos aspectos, mas é algo para ser conservado. E para ser defendido antes de mais nada nos nossos corações. A nossa fé, com facilidade, não digo que pode ser, ela é atacada sempre, porque às vezes lemos coisas, vemos coisas, escutamos episódios e vemos, né, a vida de outras pessoas, dos nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, e parece que vai meio que pondo em dúvida, né, as coisas da fé, e se nós não temos esse olhar, esse conhecimento, essa virtude arraigada, ou não vamos crescendo nessa virtude, então podemos ir já como que vai a nossa fé. Não digo que nós vamos perder a fé, também podemos, assim, pedimos ao Senhor que não nos permita. Grandes teólogos perderam a fé, né? Gente muito inteligente perdeu a fé. Mas eu digo, às vezes, quando está em risco, a gente já se dá conta, mas às vezes em coisas pequenas, na forma como vemos o mundo, as coisas. E o contrário, a fé, essa fé desse conhecimento que o Senhor vai, Jesus abria a inteligência para compreender nas Escrituras. Quando fala Escrituras, significa para nós também, é o magistério, que o magistério nada mais é que a explicação das Escrituras. Esse conhecimento vai nos levando a participar do conhecimento das coisas de Deus, das coisas de Deus. E, portanto, vamos vendo o mundo como vê Deus. Esse é o conhecimento da fé. Vamos conhecendo o valor real das coisas, das circunstâncias. Levando realmente a julgar como uma criança julgaria. Às vezes, vamos assim, arranhar a fé e diminuindo a fé, é julgar as coisas como julgam os adultos. O mundo fala, tá vendo, mas é que por trás tem alguma coisa por trás, né? Aqui com certeza tem essas intenções, isso é o mundo da política, ele fez isso para ganhar depois aquilo, não sei se isso vai dar certo, isso é, agora o pessoal está animado, mas depois vai desanimar, esse é aquela pessoa cheia de experiência, que não tem aquela visão, a visão de Cristo, né? Que pode acalmar a tempestade a hora que ele quiser, que cura a hora que ele quiser, que devolve a vista aos cegos. Ou pior ainda, é a visão do adolescente. Não, vou conseguir, isso aqui vai dar certo, isso aqui ainda está errado. Não, porque... Não tem problema, se eu não fizer nada, não, depois na hora eu dou um jeito. Eu sou um simpático, eu sou um cara legal, eu vou tirar de letra isso e nada vai acontecer e tal, porque eu faço, porque aquilo e aquele outro. No sentido é pior, porque pelo menos o adulto tem aquele realismo que talvez não chega na fé, né? O adolescente não chega nem na fé, nem no realismo também, né? Então, mas não, essa visão que é a visão de Cristo. De quem sabe que as coisas às vezes têm suas dificuldades, que podem não dar certo, que, enfim, a liberdade humana faz com que as coisas funcionem mais ou menos, melhor ou pior, mas sabemos que o mundo está nas mãos de Deus. Essa certeza, diz o nosso padre, que a fé nos dá, leva-nos a olhar para o que nos rodeia sob uma nova luz. E que enquanto tudo permanece igual, percebemos que tudo é diferente, porque tudo é expressão do amor de Deus. Olha que bonito, né? Tudo é expressão do amor de Deus. Essa é a verdade mais profunda. E ganhamos o que falava Romano Guardini, dizia, a visão católica do mundo. Católica porque consegue, né, todos nós somos bem limitados, né, não vamos saber tudo, mas a gente, conhecendo aquilo que nós conhecemos humanamente, nós temos uma visão universal das coisas, porque temos a visão de Deus. E ao mesmo tempo a visão mais profunda, né, essa visão que de certo modo consegue compreender tudo, tudo faz sentido. Essa é a visão católica do mundo. Porque vamos olhando com o olhar de Cristo. Vamos vivendo com essa forma de Cristo, que é a forma filial de viver as coisas, de ver as coisas. Se fôssemos coerentes com a nossa fé, quando olhássemos a nossa volta e contemplássemos o espetáculo da história e do mundo, não poderíamos deixar de sentir que os mesmos sentimentos que animavam o de Cristo Jesus se elevam em nossos corações. Começamos a ter os sentimentos de Cristo. Quando vimos aquelas multidões, sentimos pena delas, porque foram quebrantadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Como Cristo, né? Que queria aproximar, né? aquelas multidões do amor de Deus, dar-lhes serenidade, tranquilidade, dar-lhes de comer, dar-lhes alegria. Por isso é tão importante, né? Quer dizer, como cuidar dessa nossa formação, de crescer na fé, as nossas leituras, né? O nosso estudo, saber defender a fé, né? Defender principalmente no nosso coração, não transigir na fé. Às vezes a gente se deixa levar, né? Não, talvez assim é mais fácil, não, acho que não adianta falar isso agora. Mas tudo isso, que é esse aspecto do conhecimento, a fé como conhecimento, né? Como algo, como uma virtude que nos faz olhar as coisas com o olhar de Deus, que é um conhecimento que nasce necessariamente da identificação com Cristo, que vamos ganhando essa forma de Cristo, portanto leva, um conhecimento que leva à doação de si mesmo, né? O compromisso com a liberdade que envolve toda a pessoa, seja toda a nossa vida, né? Obviamente todos nós sabemos bem e vivemos assim, né? A gente não tem um conhecimento da fé ou a fé para aqui, quando a gente está aqui com o nosso Senhor, com Jesus, aqui no oratório, a fé quando a gente está aqui fazendo apostolado, quando a gente vai dar uma aula de doutrina e depois aí, né? Não, sabe que é tudo. E que, portanto, uma fé verdadeira, a fé que seja a fé de verdade, essa fé que o Senhor ensina, necessariamente ela se manifesta nas obras. Fé com obras. Interessante, alguns estudos falavam que, isso é óbvio, né? Que na época, quando o nosso padre fez o seminário, nos anos 20, final dos anos 20, do século passado, se insistia muito, era a doutrina do Concílio Vaticano I, que estava ali vigente, nessa fé como conhecimento, né? Nessa fé, né? Essa fé que deve ser mantida, defendida. E poderia ficar, às vezes, deixar um pouco de lado, que era a tendência, um pouco da teologia, esse aspecto mais pessoal, mais subjetivo, né? Da fé que leva a obras, que leva a uma vida de fé. E que o nosso padre era impressionante como ele sempre também falava desse aspecto, né? Era muito vivo, essa estreita relação entre fé e obras. Esse compromisso com a liberdade, o compromisso da fé com a própria liberdade, né? Como essa entrega da pessoa, essa entrega aos planos de Deus, essas obras que são, acabam sendo também obras para um cristão, obras de Cristo. Dote me facile voluntatem tua, cuia Deus meus es tu. Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade, porque você é o meu Deus. Assim, amando a vontade divina, diz o nosso Padre, compreenderemos que o valor da fé não está apenas na clareza com que é exposta, mas na resolução de defendê-la por obras, e agiremos em conformidade. E o Senhor, Jesus, ele ensinava, abria a inteligência dos apóstolos, mas também ensinava a colocarem a fé em prática. Naquele momento em que via a multidão sem ter o que comer, os apóstolos disseram também, Jesus, eles não têm o que comer. E o Senhor disse, vocês vão dar de comer a essa multidão. E eles falam, claro, eles falam, mas Senhor, não tem nada aqui. E Jesus pergunta, quantos pães tendes? Não era nada, né? Tinha pouquíssimo ali. Mas Jesus fala, trazei aqui 5 pães e 2 peixes. Trazei aqui os 5 pães. Ou seja, faça o que você pode. dê o que você tem. Isso é a fé. Reze, faça apostolado, trabalhe. E se nós vemos, e né, uma pessoa de fé já enxerga que, puxa, a minha oração é tão pouca, é tão distraída, é de baixa qualidade. O meu apostolado, assim, às vezes é um apostolado tímido, um apostolado que tem momentos em, né, que estou entusiasmado, mas que me deixa levar às vezes pelo cansaço, pela visão humana. Meu trabalho, nossa, vamos percebendo, ó, que pouca virtude eu tenho, que pouca capacidade eu tenho, mas pouco importa. É, eu tenho só 5 pães, o que é isso para toda a multidão? O que é isso para dar de comer a tanta gente? Mas o Senhor diz, mas o que você tem? Me entrega, me dá. E é nessa entrega que Deus faz coisas maravilhosas. Né? Deus faz. Como foi a entrega do nosso Padre? Não duvidemos, foi, digamos, até podemos dizer que, digamos, nosso Pai tinha muito menos condições que nós temos. Talvez, lembro que nosso Padre, às vezes, foi visitar um centro, que aliás, um centro como esse, né? Aliás, era talvez muito menos do que esse, assim, de condições, e o nosso Padre olhou e ficou emocionado vendo aquele instrumento. E saiu um comentário assim, fala, nossa, eu com esses instrumentos, quanto eu faria? Lembrando talvez de que começou com nada, sem nada. E nesse sentido podemos pensar que de fato, né, e fez a obra, e fez uma revolução na igreja, no mundo. E nós também somos chamados a isso. Também, igual. As circunstâncias, nós somos diferentes, temos, né, estamos em outro país, mas a fé é a mesma, o depósito da fé é o mesmo, a graça de Deus é a mesma. E temos mais, todos nós temos mais, assim, todos, muito mais meios que o nosso Padre. Do que obras de fé que começa com essa entrega. Nosso Padre via que era para fazer a obra, e como em determinado momento, por exemplo, ele via que Deus lhe pedia para fazer a obra, e em um determinado momento ele recebeu lá digamos, o encargo, né? O encargo não, recebeu um convite para ser professor e via que tinha condições e que seria até uma ocasião boa de apostolado e que poderia, né, também ia poder receber um dinheiro, ter uma ocupação que lhe dava um pouco mais de conforto também financeiro, mas ele viu, pensou diante de Deus e escreveu assim, né? Buscar eu uma ocupação secular, depois de considerado o que tenho por diante, seria duvidar da divindade da obra, que é o meu fim na terra. Entrega, né? Isso foi a... Entrega a fé, portanto, com obras. A obra de Deus, o Opus Dei, é uma grande obra de fé. Da fé do nosso Padre, da fé dos nossos primeiros irmãos, das nossas primeiras irmãs, que iam para os países sem nada, porque sabiam que essa semente divina tinha que germinar em muitos lugares, como agora está acontecendo e como agora Deus pede para cada um de nós. Deus pede para cada um de nós assumir a responsabilidade, a minha responsabilidade. Sou eu que vou fazer a obra e ninguém fará por mim nesse ambiente, nesse lugar, nessas circunstâncias. né? E justamente porque a obra está crescendo, aqui no Brasil cresce muito, é muito necessário a minha responsabilidade pessoal, a minha fé pessoal. Eu que vou cuidar das almas, que vou ajudar as pessoas, que vou dar formação. E para isso, fé. Eu não as minhas forças são mínimas, são os meus 5 pães e 2 peixinhos. Mas o Senhor pede, fala, então me entrega tudo isso, você vai ver como tantas coisas acontecerão. Meus irmãos e o Santiago, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Se não se traduz em obras, por si só, a fé está morta. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei minha fé pelas obras. Fé com obras é fazer as coisas como se, como aquele, pensando naquele episódio dos 5 pães e 2 peixes, como se aqueles pães, ou esse pão que eu entrego, esse peixe que eu entrego, ou seja, o meu trabalho, como se fossem suficientes. E falar, então eu vou continuar convidando as pessoas, rezando pelas pessoas, chamando as pessoas e vendo, apoiando as atividades. E a fé me leva a dessa alegria, que fala, puxa, eu estou dando tudo, pronto. As coisas vão para frente. Portanto, a fé não fica num plano só intelectual, muito menos a fé não é algo afetivo, né, da pessoa que, né, a pessoa com fé, às vezes aquela visão meio pentecostal, né, a pessoa com fé é aquela pessoa que grita, que faz e que tal, e que fala, sai pelas praças e com o microfone falando, né, depois nem, às vezes não consegue, né, vamos viver a fé no seu dia a dia. No a fé não é isso, né? Não fica só no plano intelectual e afetivo, mas a fé são essas obras que muitas vezes os nossos sentimentos podem estar ir contra até esses princípios da fé, mas não, é continuar trabalhando, continuar fazendo. É rezar, é cumprir bem as nossas normas do plano de vida, é ter esse plano de apostolado, é seguir com essas atividades. Se eu estou lá, sei lá, levando para frente essa catequese, essas visitas aos pobres, eu estou, né, essa atividade, ou meu trabalho ordinário, sobretudo meus planos apostólicos, essa lista dos amigos que eu quero aproximar de Deus, essas aulas de doutrina, a fé me leva a fazer como se fossem suficientes. Eu vou dar essa aula aqui para esse amigo que eu vejo que já está meio distraído, que tal, mas com muita vibração, com muita alegria, porque disso o Senhor vai fazer o Opus Dei, disso o Senhor vai fazer milagres, vai dar de comer à multidão. Voltando a essa passagem que comentava ao princípio, que é o evangelho desse próximo domingo, Jesus começa, mostra, tenta tirar a incredulidade do coração daqueles homens, mostra-lhes a fé, e aí diz assim, né, ensinando, abrindo a inteligência daqueles homens, disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. E agora Jesus está nos dizendo, vocês, cada um de vocês, cada um de nós aqui, seremos testemunhas da ressurreição. Testemunhas que dizem, sim, eu sei que Cristo ressuscitou, mas testemunhas também porque fazem obras de fé, porque transmitem a fé, e Deus quer se apoiar nisso. Nós agradecemos, terminamos agradecendo ao Senhor por nos chamar a sermos testemunhas da sua ressurreição. E pedimos a Nossa Senhora que tenhamos essa fé que move montanhas, essa fé que nos leva a obras, essa fé que faz com que o nosso apostolado seja cada vez mais constante, cada vez mais incisivo, esse não parar com alegria, com serenidade, com paz, apoiado nessa promessa de Cristo, nessa promessa que é confirmada na ressurreição do Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.